dá luz verde à saúde mental. Um programa da ARIA, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda.
Bem-vindos a mais uma edição da nossa rúbrica Dá Luz Verde à Saúde Mental.
No programa de hoje vamos falar de saúde mental e direitos humanos. Relatos na primeira pessoa. Bem, a razão que nos levou a trazer-vos o tema do programa de hoje, a saúde mental e direitos humanos, é que os direitos humanos, sendo uma questão fundamental para todos nós, é de particular importância para grupos mais vulneráveis. O que é que queremos dizer com grupos mais vulneráveis? Estamos a falar de pessoas que têm risco, que estão em risco de sofrer por estigma, por práticas discriminatórias, exclusão social ou outras violações de direitos humanos. E aqui, infelizmente, está incluída a pessoa com experiência de doença mental. Se nós recuarmos no tempo, existiu um marco histórico em 2006 em que a Convenção dos Direitos Humanos das Pessoas com Incapacidade ou com Deficiência, e aqui está incluída a pessoa com experiência de doença mental, foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, esta convenção, e que no fundo resultou de um consenso alargado de governos, de associações, de cidadãos que entenderam que era necessário um conjunto de medidas ativas para garantir que a pessoa com incapacidade teria acesso e poderia exercer em igualdade de circunstâncias os mesmos direitos que a restante população. E desde então foram desenvolvidos um conjunto de iniciativas legislativas. Posso dar aqui alguns exemplos, não é? A lei que pune e proíbe práticas discriminatórias, a nova lei da saúde mental, a lei que instituiu o regime do maior acompanhado, a lei com o sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência ou incapacidade. E, além disso, também foram criados programas como um modelo de apoio à vida independente e tudo isto, todas estas iniciativas e programas têm em vista garantir o cumprimento, no fundo, do que foi estipulado na Convenção, não é? De exercer esta garantia do acesso a direitos consagrados na Convenção. No entanto, após tanta iniciativa legislativa, programas e serviços criados, queríamos então refletir sobre os impactos de todas estas medidas e saber como olham para este tema os principais protagonistas. De facto, nada melhor do que ouvir os relatos de quem tem a experiência de doença mental, pelo que convidámos a participar o Nuno Rodrigues e o Daniel Cardoso, utentes da área e dos serviços de saúde mental, que aceitaram o convite e a quem agradeço desde já a participação. Para o arranque da nossa conversa, costuma-se dizer que a saúde mental é o parente pobre do Sistema Nacional de Saúde. Nuno, isto ainda é verdade nos dias que correm?
Sim, de facto ainda é verdade. Em alguns casos, na minha opinião, na maioria dos casos, em que, por exemplo, a maioria das pessoas com doença mental tem consulta de psiquiatria de 6 em 6 meses. Pronto, isto ainda existe. Este é, por exemplo, o meu caso, em que até cada consulta não dura mais que 5 a 7 minutos. Eu posso dizer que, no meu caso, já infelizmente estive internado devido também, inclusive, à falta de acompanhamento.
Ok. Nuno, e efetivamente o que o Nuno acabou de partilhar é extremamente importante. Ilustra a falta de investimento e, sobretudo, a falta de recursos humanos, de profissionais, não é? Nos serviços de saúde mental. E, na mesma linha, há aqui um indicador que é particularmente preocupante e que vai no sentido do que o Nuno acabou de partilhar, que é existe um Observatório da Deficiência e Direitos Humanos que costuma publicar todos os anos indicadores do cumprimento de um conjunto de direitos para a pessoa com deficiência ou incapacidade. Lá está, mais uma vez, dizer que debaixo deste chapéu está incluída a pessoa com experiência de doença mental. E que nesta publicação, referente ao ano 2023, eles alertam para o seguinte facto, que é no intervalo de tempo de 2015 a 2022, houve um aumento de 44% do número de novos processos judiciais de internamento compulsivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve um aumento enorme, não é, de pessoas que foram internadas não dando o seu consentimento, ou seja, não aceitando o tratamento. Isto significa o quê? Significa que houve falhas óbvias nos cuidados de saúde mental que lhe foram prestados. Podemos pensar em dois tipos de falhas. Ou nunca chegaram a aceder aos cuidados de saúde mental e, portanto, o seu problema de saúde mental agravou-se e deteriorou-se a ponto de se ver numa situação de crise gritante, não é? Em que tem que ser alvo de um internamento compulsivo, ou então, já sendo acompanhado pelos serviços de saúde mental, de facto esses serviços não tiveram a capacidade de acompanhamento e não preveniram a deterioração do seu estado de saúde mental. E isto muito para reforçar, de facto, a ideia de que o Nuno nos trouxe, que infelizmente os indicadores não são particularmente bons, não é? Nos serviços de saúde mental. Mas também é verdade que nem todos os indicadores são maus. Por exemplo, na área do emprego, um dos dados que este observatório também nos traz é que houve um aumento do número de contratações das pessoas com incapacidade que estavam inscritas como desempregadas nos centros de emprego. É um aumento modesto, não é? Não estamos a falar de percentagens muito elevadas, mas efetivamente houve um aumento. E isto pode querer dizer, isto já pode ser resultado, de facto, de algumas iniciativas legislativas. Nós sabemos que a lei de cotas para emprego, para recrutamento de pessoas com deficiência ou incapacidade nas empresas privadas, no setor privado, que é uma lei que foi criada em 2019 e que criou cotas de contratação para médias e grandes empresas, provavelmente terá sido uma medida que é responsável também por estes indicadores, por estes melhores indicadores. Além disso, sabemos também que, e aí já desde 2001, existe uma legislação que prevê também a contratação em 5% de pessoas com incapacidade no setor público e, portanto, tudo isto é provável que esteja a contribuir para este aumento da contratação da pessoa com incapacidade. E isto é um aumento ligeiro, não é? Mas é um indicador positivo. Então, sabendo que, no fundo, não chegámos ainda a bom porto, não é? Onde queríamos chegar, mas estamos a fazer um caminho até lá. Daniel, quer isto dizer que, neste momento, a pessoa com experiência de doença mental não tem mais obstáculos para chegar, para aceder ao emprego do que a generalidade da população?
Não, na realidade não. Por exemplo, no meu currículo, tenho pouca experiência profissional. Tenho receio que me seja negada a oferta de trabalho. E, ao mesmo tempo, partilhar que tenho um problema de saúde mental. Por outro lado, vou duplamente nervoso, o que aumenta a minha ansiedade para uma entrevista de emprego e por poder vir a ser discriminado.
E, efetivamente, o que o Daniel está a partilhar é algo particularmente importante. Todos nós, quando vamos a uma entrevista de emprego, vamos ansiosos.
Certo.
É um momento em que estamos a ser avaliados. Mas, efetivamente, é diferente e é uma dupla, um duplo fator de stress, de sentir que não posso partilhar, não é? Algo sobre a minha condição atual e que permitiria explicar porque é que eu, não é? Em determinada altura da minha vida, não tive uma experiência mais ativa profissional. E sentir que não posso partilhar isso deixa-me ainda mais ansioso, não é? Naquele momento e com muito receio e até provavelmente a evitar estes momentos de entrevista. Mas, Daniel, o que é que poderia ser útil? O que é que poderiam ser apoios que ajudassem efetivamente a pessoa com experiência de doença mental a aceder ao mercado de trabalho?
Por exemplo, um trabalho a tempo parcial, uma vez que a pessoa pode estar em recuperação ou ter falta de confiança.
Sem sombra de dúvida, uma das coisas que eu concordo efetivamente com o que o Daniel está a transmitir é que o nosso mercado de trabalho é pouco flexível. E, além disso, e na mesma linha, a maior parte dos apoios à inclusão da pessoa com deficiência ou incapacidade disponibilizados pelo IFP também não são garantidos à pessoa que procura um trabalho a tempo parcial. E com isto não queremos dizer que a pessoa com experiência de doença mental não possa trabalhar a tempo completo, não é verdade, ela pode. Mas também é importante saber que a experiência de doença mental, uma das primeiras coisas que afeta é a confiança. Não é? É a confiança. E, portanto, de facto, é necessário medidas que ajudem a reconquistar esta confiança. E, de facto, o trabalho a tempo parcial poderia ser uma dessas medidas. E faz todo o sentido. nós até aqui, não é? Estivemos aqui a refletir sobre os direitos humanos em diferentes domínios, como a área da saúde e do emprego, mas muito haveria ainda por explorar, não é? Não falámos ainda da educação, da justiça, da proteção social, da habitação também, que é um tema muito, muito atual. Vimos ao longo da nossa conversa que os indicadores não são uniformes, não é? Tivemos aqui ao longo da nossa conversa experiências que nos indiciam que há indicadores que têm se deteriorado e outros que têm melhorado. E, portanto, que este é um trabalho, não é? Garantir os direitos humanos na área da saúde mental é também um trabalho ainda em construção e há um caminho ainda por fazer, mas que se está a fazer caminho, não é? Que se está a abrir gradualmente. Neste momento, eu penso que antes de nos despedirmos, não é? Eu acho que fazia sentido agradecer aos ouvintes terem nos acompanhado nesta reflexão sobre um tema que é bastante importante, mas que a todos nós diz respeito. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigado.
E até breve.
E até breve.
Obrigado por nos teres ouvido e não te esqueças.
Vamos ver da saúde mental.
Dá Luz Verde à Saúde Mental, um programa da ARIA, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda.